Ucrânia pediu um submarino à Alemanha e o Kremlin reagiu com desagrado. As empresas russas estão a oferecer recompensas a militares e a NATO pede à Coreia do Sul mais apoio à Ucrânia. Kiev quer fazer parte da União Europeia em 2 anos. São alguns dos pontos na ordem de trabalhos da reunião de hoje do Gabinete de Guerra, a primeira desta semana na tarde em direto, com o Bruno Cardoso Reis, a Judite França e a Vanessa Cruz.
Vamos já a esse último ponto que referiste, Nelson. O primeiro-ministro da Ucrânia quer o país a fazer parte da União Europeia em 2025, um horizonte expresso numa entrevista ao Político. Bruno Cardoso Reis, bem-vindo. Este é um prazo realista?
Bem, eu acho que, aliás, como o próprio Político diz, não é muito realista, não é? Portanto, eles referem que, de facto, a maior parte dos responsáveis europeus estão bastante céticos em relação a esse prazo, que seria, de facto, o mais rápido que se veria na história da União Europeia. Mesmo a Grécia demorou mais anos entre a democratização e a adesão. E, portanto, de facto, é um grande nível de ambição. Acho que, apesar de tudo, haverá aqui algumas compensações, algumas medidas concretas que são muito importantes para a Ucrânia no curto prazo, por exemplo, prolongar da ausência de impostos alfandegários para as exportações ucranianas para o mercado europeu, no fundo uma espécie de porta aberta para a economia ucraniana, tendo em conta que obviamente é uma economia que está a funcionar numa situação de guerra e, portanto, precisa de todas as formas de conseguir recuperar um pouco, de compensar um pouco isso, mas eu acho que de facto vai ser provavelmente um processo mais longo. Agora, eu não tenho dúvidas da enorme determinação ucraniana em avançar o mais rápido possível. Por exemplo, esta campanha contra a corrupção, esta vaga de demissões, tem muito a ver com isso. Também surgiu uma questão em relação, por exemplo, à reforma do Tribunal Constitucional. A Ucrânia já disse que vai alterar em linha com as críticas que estão a ser feitas ou as dúvidas que foram levantadas. Apesar de tudo, é preciso também dizer que, de facto, há aqui depois outros fatores menos generosos. Eu acho que há uma grande empatia e boa vontade com os ucranianos, refletida naquelas palavras da Presidente da Comissão, da Ursula von der Leyen, que dizia com razão que, de facto, a Ucrânia é o único país da Europa onde as pessoas são mortas a tiro ou são bombardeadas porque querem fazer parte da União Europeia e exibem a bandeira da União Europeia. Essa é uma das principais razões da agressão russa desde 2014. A Ucrânia, não estava a aderir à NATO, até tinha colocado na lei que não ia aderir à NATO em 2013, 2014, aquilo que levou à revolta de Maidan foi, de facto, a imposição pela Rússia a um presidente, de facto, pró-russo, de desistir do acordo de associação com a União Europeia, de uma cooperação mais intensa. Mas, de facto, países como a França, mesmo países como Portugal, têm preocupações que têm a ver com o peso da União Europeia, de um país de 40 milhões, no equilíbrio de votos na União Europeia, no, nas prioridades estratégicas da União Europeia se tornarem muito mais continentais e voltadas para leste e menos atlânticas, menos voltadas para sul, e mesmo a questão também do próprio impacto no orçamento e, nomeadamente, nos apoios, nos subsídios. Infelizmente, Portugal aparentemente continua a achar que precisa muito dos subsídios europeus, e, portanto, isso também é sempre aqui um fator, e Portugal aí não estará sozinho, há outros países que têm essas preocupações também.
Bruno, olhando para a parte militar, a Ucrânia pediu um submarino à Alemanha. O Kremlin, claro, não gostou. Diz que o Ocidente está a encorajar estes pedidos de armamento, com a NATO envolver-se cada vez mais. Isto está dentro da narrativa russa de ameaça de escalada do conflito? Ou é mais o reflexo dos receios de que a torneira de apoio a Kiev não se feche?
Bem, eu acho que, no fundo, estas ajudas militares à Ucrânia são péssimas notícias para a Rússia em termos objetivos, vão criar mais dificuldades em termos das tropas russas, da ação das tropas russas no terreno, mas do ponto de vista da propaganda, do ponto de vista da gestão política da guerra, acabam por ser boas notícias, ou pelo menos notícias que a máquina de propaganda do Kremlin pode aproveitar para vender esta ideia que a grande explicação para a enorme incompetência demonstrada até aqui pelas forças armadas russas, pelo facto de ter ficado claro que, de facto, a Rússia não ia ter aqui digamos, um passeio, e que o Ocidente não está, afinal, em decadência terminal. Portanto, mas a grande resposta a tudo isso é, no fundo, o mais possível destacar esta ideia de que o que explica, a única razão que explica a enorme resistência ucraniana, a enorme eficácia que, apesar de uma enorme assimetria de base, a Ucrânia tem mostrado no campo de batalha, é simplesmente a questão das armas, ocidentais, que vêm do Ocidente. E, portanto, este tipo de notícias acaba por ser útil para a propaganda russa. Quem, de facto, faz a proposta não se percebe se é inteiramente a sério, se é meio a brincar, se é um pouco a testar as águas. É este diplomata ucraniano, o Andriy Melnyk, que atualmente é vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e que foi, durante uma série de anos, até o ano passado, embaixador na Alemanha, embaixador em Berlim, era um embaixador muito ativo, muito crítico da postura alemã de excessiva proximidade em relação à Rússia, enfim, de acordos como o Nord Stream, etc. E, portanto, habituou-se, no fundo, a ser aqui um bocadinho o enfant terrible da diplomacia ucraniana, sobretudo nas relações com a Alemanha, e, portanto, acho que isso corresponde ao papel que ele tem desempenhado. Não sei se é uma questão, não parece que seja uma proposta realista para já. A Alemanha tem tido sempre aqui uma postura muito prudente. Era preciso, aliás, que a Turquia autorizasse a entrega de qualquer tipo de navio de guerra, neste caso um submarino, a entrar no Mar Vermelho, porque a Turquia controla os estreitos e tem também essa prerrogativa na lei internacional, portanto, de impedir Estados beligerantes de entrarem, de utilizarem os estreitos para reforçar com meios navais as suas frotas no Mar Negro, e, portanto, acho que tudo isso complicaria muito a questão, mas, portanto, acho que no fundo acaba por ser, se calhar, mais útil aqui à propaganda russa do que outra coisa, mas não me espanta também tendo em conta aqui o perfil deste vice-ministro ucraniano, do Andriy Melnyk.
Bruno, o secretário-geral da NATO desafiou hoje a Coreia do Sul a aumentar o apoio militar à Ucrânia. Seul pode fazer mais?
Pode fazer mais, porque, por um lado, é de facto um país com umas forças armadas enormes. Nós pensamos muito mais na Coreia do Sul como uma potência económica, tecnológica, enfim, várias empresas muito conhecidas, mas realmente por causa da Coreia do Norte, por ser de facto uma das zonas mais perigosas do mundo, a Coreia do Sul tem um exército de mais de 500 mil de soldados, tem de facto enormes capacidades em termos de artilharia pesada, de tanques, de carros de combate pesados, precisamente para contrariar também a enorme capacidade militar da Coreia do Norte, e portanto tem de produzir também muito, tem uma indústria de defesa bastante poderosa desse ponto de vista, e tem este problema que é, tal como a Alemanha, por exemplo, por regra, não, por lei, não exporta armas para países que estão em guerra. E, portanto, no fundo aqui, o que a NATO foi pedir foi, em nome desta parceria muito próxima, cada vez mais próxima, entre a Coreia do Sul e os países da NATO, no fundo pedir para a Coreia do Sul ponderar, de facto, alterar essa legislação e eventualmente abrir aqui uma exceção que implicaria alterar a legislação e, de facto, até tendo em conta que, no fundo, a própria Coreia do Norte está alinhada completamente com a Rússia e está ela própria a fornecer, segundo fontes credíveis, nomeadamente munições às próprias forças russas, e, portanto, também não conviria à Coreia do Sul que um aliado próximo da Coreia do Norte saísse aqui reforçado, ficasse devedor da Coreia do Norte nesta campanha e pudesse eventualmente depois criar problemas adicionais na Península Coreana.
Bruno, são aqui alguns pontos na ordem de trabalhos para hoje, que aqui o Gabinete de Guerra também regressa amanhã. Até lá.
Até amanhã.